dias e belas noites, queridos ouvintes. A Confraria se reúne mais uma vez. Estamos aqui na mesa para partilhar a água. Aqui reunidos estão Adriano Mulder.
Boa noite, Fred. Boa noite, Gugu. Boa noite, pessoal. Ou bom dia, boa tarde. Como sempre, é um grande prazer. E hoje vamos recordar...
Gugu. Boa noite. Estamos aí mais uma vez partilhando com vocês a água. E, cara, eu não sabia que o Raj era negro. Johnny Quest, ó.
E aqui, Fred Moriarty, vamos falar hoje sobre Hanna-Barbera. O que vocês têm para falar?
Cara, Hanna-Barbera, quando a gente procura saber direitinho, é como se fosse aquela babá que acompanhou a gente a vida inteira, aquela governante de bebê até agora, sempre, né? Sempre aí. E uma curiosidade, eu ouvia quando mais novo, Hanna-Barbera, eu achava que era uma mulher. E que não é, né?
É, eu vi aquele nome Hanna-Barbera, achava, não, esse é o nome da presidente, deve ser o nome da dona do estúdio, uma coisa assim. Era engraçado.
Cara, só trazendo aí, o nome da galera é William Hanna e Joseph Barbera. É, são os criadores aí desse universo Hanna-Barbera Cartoons, que fizeram uma fusão aí, empresa do Ted Turner, Tamari Comics, Metro Goldineia, cara. É, muito legal.
Um pouco de história. Começou com os dois animadores da MGM, né? Metro Goldmeyer, fazendo Tom e Jerry em 1940. Joseph Roland Barbera e William Denby Hanna. É, os dois de Los Angeles. Começaram fazendo animação para o MGM. Só que o primeiro episódio foi The Pussycat Debuts. É uma animação do Tom e Jerry, só que na época os personagens ainda não tinham esse nome. O gato, que viria a ser o Tom, se chamava Jasper. E o rato, que viria a ser o Jerry, chamava Jinx.
Caramba, nada a ver, hein?
Ah, mano, na verdade você pode chamar de comichão encostadinha, que é a mesma coisa, os Simpsons pegaram.
Roda do mesmo jeito, cara. A animação do Tony Jerry foi de 1940 a setembro de 1957 para a MGM. Foi produzido, não tem aqui o dado até quando foi produzido, mas em 1960 eles entram com os Flintstones.
Desenhão, hein?
Quando a MGM encerrou o departamento de animações para assumir um outro projeto, e o Hanna e Barbera, eles assumiram a construção de um estúdio individual para animação, que começou em 1960, e a primeira animação deles foi Jango e Ruivão.
Cara, Jango e Ruivão, não lembro, hein?
Caramba, Jango e Ruivão. Eu lembro, nossa, o que é isso? Eu vou me sentir.
Jango e Ruivão,
agora,
até pouco tempo. Cara, senta que lá vem a idade, velho.
Fala aí, fala aí.
Jango e Ruivão passava, se não me engano, passa até hoje nas madrugadas, nas manhãs. Até pouco tempo atrás, eu acho que era da SBT, até pouco tempo atrás eu ainda conseguia assistir episódio de Jango e Ruivão. E era interessante que os episódios eram sequenciais.
É, cara, eu não lembro do Jango e Ruivão, que louco.
Ele busca imagens, ele vai ficar louco, ó, pra você ver.
Ah, mano, é o Jango e o Ruivão. Então é Jambo, não é Jango não, cara.
É Jambo, não, é o Jambo e o Ruivão. É um gatinho e um cachorro branco topete, ruivo.
Eu tô falando errado, porque eu lembro de Jambo. É Jambo ou Jango?
Jambo, B.O.
Não, cara, que doideira, que loucura. É mexer com poeira agora, né?
Não, vai soprando a poeira aí, porque senão não vai sair nada, não.
E depois dele, o segundo desenho que eles começaram a animar em 1958, o segundo desenho que eles animaram foi Don Quixote, The Huckleberry Hound Show.
Não, Don Quixote. Não, Don Quixote é o famoso. Que, se a pessoa não lembra dele, vai lembrar de... Ó, oh, querida, ó, oh, querida... Oh, querida Clementina.
Porra, esse cachorro era como é que é o nome desse cachorro aí?
O Dom Pichote.
Depois dele, em 59, a gente teve o Pepe Legal.
Ainda, né? Tu conhece esse babaru?
E não se esqueça disso.
Não se esqueça disso.
Cara, é nostálgico mesmo.
El Cabong, hein? Eu não esqueço do El Cabong, hein?
Então, Cabong.
E outro que eu adorava, que veio logo em seguida, que era Bob Pai e Bob Filho.
Não, bom demais.
Bob Pai e Bob Filho, mano. Os caras...
Que vergonha, meu carinho, pai, que vergonha.
Só em 59 eles produziram 5 desenhos ao mesmo tempo, foram 5 linhas de produção, fora as outras temporadas de outros desenhos que ainda estavam em produção, como é o caso do Pepe Legal. Também teve Olho Vivo e Faro Fino e o Leão da Montanha, isso em 59.
Pô, aquele Leão da Montanha me assustava, cara, quando era criança.
Por quê?
Saída pela direita.
É,
É, mano, aquele negócio, e eu queria inventar aquilo na escola, e um dia também um cacete do caramba, cara. Mas é só lembrança.
Ah, não, Gugu, que... Cara, e de todos os desenhos, até o final da década de 60, aliás, pelo menos a maioria dos desenhos em formato cartoon, até a década de 60, o estúdio Hanna-Barbera conseguiu fazer muita produção, porque a metodologia de produção deles era muito, muito rápida e muito barata. Enquanto a Disney, numa animação de meia hora, gastava 10 mil frames, eles gastavam menos de 2 mil.
E fora que, se eu não me engano, eles aproveitavam...
Mas a questão deles, eles sempre trabalhavam em 2D, né?
É, eles aproveitavam o cenário, aproveitavam o corpo da imagem.
A gente conseguia reparar isso na animação, porque a maioria dos personagens tinha gravata, colarinho, alguma coisa que dividia a cabeça do resto do corpo. Então eles mantinham o desenho do corpo e mudava o desenho da cabeça, colocando expressão, movimento de fala, o que fosse preciso para baratear. E tinha aquele truque de cenário que a gente vê nos desenhos, pelo menos da marca registrada do Hanna-Barbera até hoje, que os personagens vão correndo e o cenário vai girando atrás.
Informação histórica aí, pelo fato de eles terem trabalhado na Grande Depressão pós Segunda Guerra Mundial, eles tinham essa necessidade. Então eles tinham uma equipe que fazia no estilo Fordismo, né? Vamos falar de Ford. Era uma linha de montagem de desenho. Você pegava ali, desenhava um pica-pau em cima do cavalo e aproveitava o cenário de outro desenho no fundo para poder fazer aquela coisa bem mais rápido e produzir de forma que você nunca ia ficar sem uma temporada de pica-pau durante o ano.
Se for pensar assim por alto, né, todos os desenhos antigos que a gente curtiu de acordar cedo, enrolar no cobertor e ir pra beira da televisão, era Hanna-Barbera.
Era. Nesse ponto, ainda mais que a gente começou a assistir desenho nos anos 80, a história do Hanna-Barbera já estava praticamente pronta. Eles governaram as animações, governaram a programação infantil dos Estados Unidos durante quase 3 décadas. Ainda nos anos 80, eles tinham uma grande fatia do mercado. Tanto que nos anos 60 e 70, eles eram responsáveis por 80% das animações nos Estados Unidos. A empresa que eles dividiam espaço...
A Turner Broadcasting System, 1966. E também tinha a Taft Broadcasting Company. Eram as duas. Ah, velho, tá foda. Já tô esse nome de empresa aqui. Eu tive que ir num site jurídico aqui, velho.
Detalhe interessante sobre os Flintstones, que estreou em 1960, foi até 66, e eles tiveram mais de 160 episódios. Foi o primeiro desenho animado com duração de mais de 30 minutos a passar no horário nobre dos Estados Unidos. E foi o desenho que mais durou até ser vencido pelos Simpsons. Agora nos anos 80, depois que o Simpsons bateu a marca de 167 e disparou. Mas antes de Simpsons, quem ganhava a marca de desenho mais tempo no horário nobre era os Flintstones, tanto que foi o primeiro a receber o prêmio do Guinness.
É engraçado que a gente, assim, eu não sei todo mundo, claro, né, mas eu vou falar por mim, tantos anos acompanhando, assistindo, igual eu falei, acordando de manhã, vendo a programação, eu imaginaria que tomaria uma proporção assim, de chegar ao horário nobre dos Estados Unidos. Porque a gente tem outro costume, né?
Pois é, cara. E é uma coisa engraçada. Pra gente é uma coisa muito simples, né? Mas envolve muita coisa. Tanto que pra televisão dos Estados Unidos, capitalismo selvagem, aquela concorrência
nervosa,
bem ferrenha, pra Hanna-Barbera, que era a produtora, que tinha que só fazer os desenhos, era tranquilo. Mas pras emissoras, eles tinham que brigar. Tanto que quando ela começou a produzir os desenhos em massa, as outras emissoras começaram a comprar delas. Ela praticamente estava tendo que brigar com ela mesmo pelo espaço na televisão, que é uma coisa que a gente...
Isso é interessante, só fazer um apontamento com o caso do Space Ghost, que duas empresas compraram o Space Ghost e só um tinha o direito de transmitir em determinado horário, mas você podia ver as duas nos Estados Unidos transmitindo Space Ghost, e elas transferiam quase que simultaneamente, só que uma durante o vespertino, à tarde, né? E uma transmitia no horário nobre. Era muito doido.
Outro exemplo aqui também, dela disputando com ela mesma, eram as cópias do Scooby-Doo. Depois que estreou o Scooby-Doo, que virou aquele sucesso, que foi o formato que durou muitos anos, ela teve que criar mais 4 desenhos que eram plágio do Scooby-Doo, virou fórmula pronta. O Tutubarão.
Pô, Tutubarão é legal.
O Yabadu.
E você destruiu minha infância falando que é plágio, cara. Tutubarão é legal. Tinha uma banda de rock, velho. Era melhor que o Scooby-Doo, tinha uma banda de rock.
Isso, velho. Mas era fórmula pronta, porque tinha um outro desenho também, que eu não sei se vocês vão lembrar desse, que era um bem paralelo, que tinha o Gober e os Caça-Fantasmas, que era o Ted, a Tilma e o Dilly.
Verdade. Que tinha o Cavaleiro Sem Cabeça também, que direto perdia a cabeça. É pior.
É verdade.
Que o Gober era um cachorro fantasma, ele sumia, desaparecia.
Isso.
Cara, tio, é o que você tá falando, cachorro fantasma, Goober e os caça-fantasmas.
Mas tipo assim, cara, Tubarão tinha uma banda de rock, eu vou insistir nisso aí até o final do podcast. Na verdade, Scooby-Doo é cópia do Tutubarão, velho.
Não, você vai... Sabe por quê? O Tutubarão veio depois também do Jaws e as Gatinhas. Você vai lembrar desse. Cara, esse da banda de rock é, já era... As personagens principais eram a Valerie Brown, moreninha, Melody Valentine, que era a loira da bateria, e a Jaws McCoy, da guitarra. Agora, o Tutubarão... Cara, não, o Tutubarão, a morena é uma outra, a Bubbles.
Não, eu tô com todos os personagens aqui, é personagem pra caramba, que é o mesmo desenho da outra moreninha, das gatinhas lá, cara. É o mesmo desenho. Se você parar e dar uma olhada, você vê que os caras aproveitavam mesmo.
O layout aproveitou. Outro desenho do Hanna-Barbera dessa época, isso já é perto dos anos 70, era o Harley Globetrotter. Você chegou a ver?
Opa, responsa. A gente só conheceu eles por causa do desenho. Porque o basquete nunca foi um esporte muito... É, como é que a gente fala? Cara, aqui é a pata do futebol.
A gente tá indo e voltando, mas outro importante. Que o Hanna-Barbera seguia muito desse negócio de criar a fórmula e ir replicando. Depois, em 62, depois que o sucesso dos Flintstones estava garantido, eles criaram os Jetsons. Você pode ver que a temática é a mesma.
É, né? Até hoje é usado, porque tem a pouco usado na propaganda de TV, né?
Porque assim, o pessoal daquela geração que hoje trabalha com marketing, produção, eventos e tal, eles usam muito referência, igual teve aquela propaganda baseada em Caverna do Dragão, teve uma outra propaganda do banco lá usando os Jetsons. Mesmo naquela época isso já era comum. Tanto que tem no YouTube, se você procurar, uma propaganda dos Flintstones fazendo publicidade pro cigarro Winston.
Olha só.
O Fred e o Barney fumando um cigarro debaixo na sombra de uma pedra lá. Anos 60, né? Hoje não se pensa uma coisa dessa. É, né? Que a gente tem que parar de reclamar.
Se pensar, se pensa. Só que tem regulamentação, né, cara? O cara adoraria.
Mas é, cara. Vamos dar um ponto aí politicamente.
Mas peraí, você não vai falar isso porque você chegou a ver Free Jazz Festival e era free. Cigarro, que foi, tinha propaganda. E outra coisa, cara, eu cansei de ver o Kojak fumando, com o pirulito na boca e falando, o sabor do homem forte vem pro mundo de Marlboro, então. Cara, só não é feito mais porque descobriu que dá câncer.
Senão continuava, né?
Gente, ganhei uma cerveja Cassilda aqui agora da minha esposa, eu espero que não coloquem isso, mas...
Nossa, essa é clássica, hein?
Olha, vai fazer inveja.
Não. Não, eu vou beber ela, preocupa não. Pode ficar tranquilo que eu vou beber ela.
Gente boa, você é gente. You're my bride and I'm the groom, baby. I heard you never been to Dubai. I bet you love Shanghai. I heard you never been in love. But let me take you there. I'ma take you there. Yeah, yeah. I'm not tryna buy you, baby, but look at your crown. Look at all those diamonds that I put up on you now. Tryna hold you up so you can hold me down. Only grade I know is up. Well, big beast to drive around. I'm not tryna buy you, baby, but look at your ring. Shiny, kinda blinding, baby girl, you are the queen. No, you ain't a Carter, you a wanter with the bling. You can say the word, then I give you everything. Baby, you my muse. Um detalhe sobre Hanna-Barbera é que eles fizeram muita, são responsáveis por muitas revoluções na parte da animação. A primeira, que foi o próprio Jango Ruivão, usando os recursos lá, os atalhos de animação para poder diminuir os custos, o tempo de produção e tudo mais. E logo adiante, quando eles estrearam com Johnny Quest, que era uma super evolução,
cara,
nas animações.
Eu gostava muito, Johnny Quest, eu gostava
Johnny
muito.
Johnny Quest era, que isso, era um desenho de aventura muito louco, que eles passavam pelo mundo inteiro enfrentando vilões. E eu achava interessante aqui, uma dúvida que eu sempre tive. O Johnny, ele era o quê deles? Porque, né, o tio loiro, deixa eu ver.
Johnny Quest foi reclamado pela comunidade gay.
Porra, por quê, mano? Qual que é essa história aí? Conta história pra mim que eu não sei não, que eu vou te contar uma outra história.
Porque o Johnny, o Mulder tá pesquisando aí. O Johnny Quest é o filho do Dr. Benton Quest.
Sim.
O Rad é um adotado. E eles têm um amigo, que é o Race Bannon.
Isso.
Que é a comunidade LGBT, reclamou como se eles fossem os dois pais do Johnny Quest. Então ficou essa...
Peraí, parou com essa putagem.
Você tá brincando? Peraí, sério?
Que é o seguinte, eu fico comentário. Fico comentário aí, porque que assim, na falta de, até então, que as mídias antigas não tinham muita diversidade, na falta de personagens diversos, tem interpretações diversas. Aí tem esse comentário, nem é muito relevante, não é muito levado adiante, mas é uma questão. Tanto que, por causa disso ou não, quando saíram as novas aventuras do Johnny Quest, eles tiraram o Rad e colocaram a que é a Jessie, que é a filha do Ray Spann.
Ah, tá. Filha do...
Tá.
Mas isso aí já é 96.
Eu agora quero falar da minha área, tá? Em 1979, ela comprou, você sabia, comprou direitos da Marvel Comics pra filmar os desenhos do Capitão América.
Chegou a comprar
direito. Capitão América, lembra daquele desenho que você viu os Vingadores lá, que eles não mexiam só a boca?
É o Homem Mal Feito.
Isso, lembra daquilo?
Leia.
É deles, cara, é deles.
Cara, essa aí foi muito interessante, porque o Hanna-Barbera, como eles tinham muito trabalho de produção, até aquela época dos anos 70, era a primeira pessoa que você pensava pra fazer uma animação. Então, eles fizeram animação pra DC e pra Marvel. Pra DC
isso,
saiu.
Eles trabalham com as duas.
Super Amigos, que eles, a DC concedeu dinheiro, direito de animação pra fazer os desenhos. Né, que você tinha Batman, Superman, e tinha os personagens exclusivos do Hanna-Barbera, que, se não me engano, era o Super Gêmeos. Eles foram criados pra aquela animação.
Ah, é? O Super Gêmeo é exclusivo do Hanna-Barbera?
É. Eles foram criados para aquela animação.
Olha.
A DC só compra eles depois, nos anos 80. Que aí eles passam a ser da DC. Tanto é que você vai ter eles mesmo, efetivamente, só depois de Crise nas Infinitas Terras. Que aí nos Novos 56 você tem os Super Gêmeos. Legal isso, né?
Antes disso não tinha Super Gêmeos nos quadrinhos. E eles também produziam para Marvel, que até os anos 70 teve. A animação do Homem-Aranha, Homem-Aranha e Amigos, Quarteto Fantástico, o Coisa e mais algum outro aí.
Porque tem. Então, eu achava que heróis mesmo da Hanna-Barbera, Space Ghost, Dino Boy, os Herploides, até os Super Amigos.
Não, tá? E teve os heróis exclusivos do Hanna-Barbera, né? Só que dos famosos a gente teve o Mighty Thor, você vai lembrar desse.
Mighty Thor, não lembro, sim. O herói das cavernas. Poderoso Mighty Thor. Eu ficava só com aquela máscara lá e
xixi. Era, cara.
Sério, Gugu? Dá uma... Você ri?
Cara, eu não conheço o Mighty Thor.
Não, dá uma pesquisada, você vê.
Como é que escreve aí?
M-I-G-H-T.
Ah, o Mighty Thor. Cara, ele lutou contra a Mob Dick, mano.
Deixa eu corrigir aqui.
Mob Dick, poderoso Mighty Thor, olha, mano. Olha
o
isso.
O primeiro super-herói do Hanna-Barbera foi o Space Ghost, em 66. Depois, em 68, vieram... 67... Vieram os Herculoides e depois o Mighty Thor. Antes disso, ainda teve o Dino Boy.
Tinha o Dino Boy, tinha o Frankenstein Jr. Os Impossíveis. Vocês lembram dos Impossíveis?
Os Impossíveis é que tinha o moleque de mola lá.
O Coil, o Homem Mola, o Multi-Homem e o Homem Fluido.
Então, eles eram o estilo Beatles, o trio.
Cara, esse vai ser o nosso... Esse vai ser o nosso melhor... podcast. Esse ninguém tá sabendo nada, vai ser lindo.
Viajando.
É, cara, vai ser lindo, cara. Não, eu vou ter que pagar de... Eu não lembro, não sei. Mas é coisa pra caralho, cara.
Ó, tinha um jovem Sansão.
Não, eu tô buscando aqui toda hora o desenho. Só que é um pôster gigante, cara. Não dá pra...
Ó, cara, eu quero deixar só um apontamento aqui. Hoje nós vivemos numa era que tudo tem que ser politicamente correto, tudo tem que ser assim, assado. Não pode ser diferente, não pode ser assim, não... O sarro era... Fui chamado muitas vezes de chupeta de baleia, elefante, aquelas coisas todas, entendeu? E os desenhos da Hanna-Barbera, cara, por ser de outro tempo, a gente já falou aí do cigarro Winston, dos Flintstones. Eu tô lembrando aqui que o Space Ghost explorava trabalho infantil, que tinha dois ajudantes, menor de idade. Tu lembra disso?
Era, cara.
Tinha dois, velho. Não era um só, não. Não era um ajudante, né? Tinha dois pra ficar perdido junto com ele no espaço.
E ninguém nunca me explicou quem que era o pai daqueles moleque.
Não, ele roubou eles.
Pra deixar os filhos da puta ir embora pro espaço.
Não, aí roubou eles e eles acharam que tava na maior aventura. E tava pra morrer a qualquer momento. Não, você conta pelo Homem-Pássaro também. Porque ele tinha o Homem-Pássaro e o Menino Pássaro. Aí, quem que é esse Menino Pássaro? Ninguém nunca falou que era filho.
Aí, por isso que eu sei que o Batman é um grande filho da puta. Ele tinha o Robin, velho.
Então, o pessoal cria caso com o Batman, mas não imagina.
Cara, isso aí, nessa época, ainda era da época que os pais, os responsáveis, estavam preocupados com os desenhos serem violentos demais, porque você tinha um homem adulto dando porrada em bandido. bom, Batman, é, Homem-Pássaro, Superman, Capitão América,
Space Ghost.
Aí, um pouquinho antes disso, eles começaram a colocar parceiros infantis pra deixar a coisa um pouco mais suave à vista dos olhos responsáveis. É por isso que apareceu o Robin, Superboy,
Ricardito.
Capitão América.
Que é o Book, né, cara? O Book Barnes.
O Buck era como se fosse o jovem ajudante, né? O Aquaman teve o ajudante também, o Aqualad.
Mas, na verdade, cara, eu gosto de trabalhar com vocês nisso, porque eu vejo o que é o costume da época. Eu, como professor de história, eu fico assustado, né, de ver aquela coisa antiga. E a gente assistir isso aí, o pai da gente falava não pra gente não assistir, lembra? Ele falava pra gente assim, vai morrer nessa televisão, sai daí. Mas via aquela violência todo e falava, nossa, que legal, que desenho bom. Às vezes o pai da gente assistia com a gente, ainda mais o Tom e Jerry.
Então, e ria, né? Ria com a gente.
E dava risada. Hoje, outro dia, eu fui pôr minha neta pra assistir. Foi minha neta mesmo, que tá passando um desenho violento. Ela tava assim, olhando a televisão. Falei, não, tira isso daí que não é pra ela. Hoje, eu acho isso, mas antigamente, eu via o Pica-Pau, o Andy Panda encher a cara de cachaça e achava bonito.
Não, ó, só um adendo aqui, que a gente tava falando do fantasma, eu falei, né, no Pedi a Cabeça, chama o Fantasminha Legal. Ele tinha um gato fantasma, o Fantasminha Legal. Ele tinha vestimenta, mais ou menos, de uma veste de 1400, 1500, alguma coisa assim. Ah, tá. E ele tinha um gato, e acompanhava ver que o gato implicava com o Bulldog, que andava com a turminha. Tinha um mais fortinho, a menina loirinha, um magricelinho, que lembrava o Salsicha.
Caraca, velho. Esse é antigo, esse eu não conheço não, hein?
Se fosse o Scooby-Doo também, né? Que você tá falando dos plágios do Scooby-Doo.
Isso, dos desenhos de Fórmula Pronta.
Cara, então não é plágio. Plágio é quando você copia algo de alguém que não é seu. Os caras pegou e refez uma fórmula que tava dando sucesso. E que era deles.
Já teve crossover deles, né? Scooby-Doo e ele.
Não, você quer um crossover famoso pra caramba? Supernatural e Scooby-Doo. Eu assisti isso.
Então, você foi a coisa mais
doida. Curiosidade. Foi uma bosta, mas eu assisti.
Mas isso aí foi o caso, só foi possível porque tanto Supernatural como Scooby-Doo são da Warner. Mas Hanna-Barbera já tinha começado os crossover, o primeiro deles foi Corrida Maluca.
Isso que a gente tá falando de Hanna-Barbera, né, meu? Não, mas já teve o crossover do Scooby-Doo com Robocop, viu, gente? Não se preocupem, já teve.
Porque Scooby-Doo, ele fez crossover com vários, né? Fez com os Globetrotters, fez com o Batman, fez com o Fantasminha Legal. Se eu não me engano, fez, eu acho que Jesse as Gatinhas.
Com o Supernatural, o Jim e o outro lá.
Supernatural, com o Falcão Azul. Vocês lembram do Falcão Azul e o Bionicão?
Bionicão, lembro.
Uma curiosidade, Fred. Fez tanto sucesso o crossover do Scooby-Doo com o Bionicão que a animação que era pra ter saído esse ano, né, por causa do problema que esse ano não saiu, há uma participação do Falcão Azul no desenho que vai sair.
Eu queria ver as críticas, tava vendo o pessoal falando desse desenho. Seguindo aqui, o Hanna-Barbera praticamente monopolizou o mercado até o começo dos anos 80, e aí começou a ser derrubado por uma outra revolução em animação que foi acontecer no meio dos anos 80, que foi quando entrou os desenhos com venda de produto, os desenhos que eram criados para vender produto. Daí a gente tem G.I. Joe, He-Man, Thundercats.
Para vender brinquedo, né?
My Little Pony.
Camiseta, brinquedo, mochila. É o Murilo.
É, hoje os caras lançam o brinquedo para depois fazer o desenho.
É, hoje em dia já tá.
Quer dizer,
lança o desenho, depois começa a lançar o brinquedo para alavancar as vendas. Mas isso começou nos anos 80. E até então, a Hanna-Barbera, por mais que tivesse marketing envolvido, eles não faziam essa forma.
Um comentário aqui, o Gugu falou do lança o brinquedo pra depois lançar o desenho. Tem um desenho muito famoso que até então, né, dizem as más línguas que esse desenho famoso foi criado por engano, o boneco foi criado pra poder ir na onda, não deu certo, eles criaram outro em cima. He-Man, você sabia disso?
Não.
Criaram o boneco do Conan,
O
pessoal achou que não ia dar muito certo, pintaram o cabelo de louro, mudaram um pouco a roupa, fizeram o boneco e fosse pra vender, vão criar um desenho em cima disso. Fizeram o brinquedo pra depois fazer o desenho.
Mas mesmo assim, mesmo na época dos anos 80, com todos aqueles desenhos, eles ainda conseguiram emplacar bastante coisa, que foi o caso de Smurfs.
Perfeito,
256
né?
episódios, muita coisa. E alguns outros que aí não fizeram tanto sucesso por aqui, mas que foram tábuas salvação do Hanna-Barbera, como Capitão Planeta, Piratas das Águas Sombrias.
Poxa, o Capitão Planeta era da Hanna-Barbera, cara?
Hanna-Barbera, cara.
Puxa, era legal, né?
Não, tô te falando que você vai assustar, cara. Um dos melhores, que eu mais gostava do Hanna-Barbera, e até hoje eu gosto, é Cavalo de Fogo.
Cavalo de Fogo, Hanna-Barbera.
Cavalo de Fogo também era deles?
Era deles.
Caramba.
Só 19 episódios. Eu não acreditava que eu assistia tanto aquilo sem enjoar. Só 19 episódios.
Caramba, velho.
Tô te falando, todo o desenho que você assistiu...
Gente, em aquele caso, o que eles não fizeram,
então? Tem literalmente 80% de chance de qualquer desenho que você ter assistido ser do Hanna-Barbera.
O desenho que você assistiu gostou, né?
Vou trazer um desenho pra vocês que não foi eles que fez. Já pra poder quebrar esse negócio do Hanna-Barbera aí, que eu dei monopólio. Dom Drácula, 1982. É, pera aí, bicho. Que era a principal, o quê? Rival de quem?
Ah, se você caiu na Toei Animation, cara, aí você caiu quase nos outros 20%, porque até Caverna do Dragão foi animado pela Toei Animation.
Que é uma briga que tinha com quem? Fred?
Disney.
Não, cara, com a própria Hanna-Barbera. Fui pesquisando aqui com a Vulcano, vocês entraram e deu certinho de entrar com esse, mano, com esse negócio. Foi uma época que os Estados Unidos estavam recebendo o carro do Japão, tá ligado? Os carros japoneses. E a Toei entrou animando também. É interessante. Lembra disso?
E entrou dando carrinho mesmo, porque ela trouxe, além dela pegar empreito de outras empresas, ela também trouxe os Transformers.
Nossa. Isso!
Mas fica pra outro... Essa você vai lembrar, Mulder, porque a Toei, quando entrou trazendo os Transformers, um exemplo, o Líder Optimus era um Scania, carro alemão. O Bumblebee era um Fusca, carro alemão.
Mas depois o Líder Optimus vira um Volvo, tá? Que é americano, não se esqueça.
Que é americano, mas aí foi nos filmes, porque a gente não vai colocar produto da americano no nosso filme americano.
É no filme, é.
Capitão Planeta também era do Hanna-Barbera. Ah, pra você ver um exemplo, que eu, nesse caso aí, que 80% de chance do desenho que você ter assistido era de Hanna-Barbera. A Pantera Cor-de-Rosa era da Time. A segunda etapa do desenho que foi animado pelo Hanna-Barbera, igual o Popeye. A primeira temporada do desenho era do estúdio finlandês. Depois, a segunda etapa foi animada também pelo Hanna-Barbera, onde é que entra o Popeye e filho.
Caramba. Cara, o que esses caras não fizeram?
É o que eu perguntei aquela hora, o que eles não fizeram? É, porque fizeram tudo
do Zodíaco.
Não, mas aí é outra coisa, né? Teve ajuda.
Cara, eu tô, realmente, cara, entenda isso.
Faz eu te acertar, não. Eu te jogo a prancheta na cara. Faz...
80% foi deles. Até 99, tem 80% de chance de qualquer desenho que você ter assistido foi deles. Até que entrou na etapa final em 92, quando foi criado o Cartoon Network. É, Cartoon Network da Warner, que comprou os estúdios Hanna-Barbera e usou eles, o próprio estúdio do Hanna-Barbera, como estúdios Cartoon Network para continuar fazendo os trabalhos deles. É que a maioria dos desenhos, quando foi começado, também era o Hanna-Barbera. Aí entra Laboratório de Dexter, As Meninas Superpoderosas, A Vaca e o Frango e Johnny Bravo.
Vaca e o Frango é top.
É bem estranho, né?
Vamos aí, só complementando a informação do chefe. Os caras compraram a Turner Enterprises, que era a empresa deles, tá? E recebeu o rótulo de Cartoon Network, TNT, HB. É, nas produções anteriores, a compra, tá? Na verdade, a Cartoon Network comprou todos os direitos da Hanna-Barbera.
Uhum.
É, as únicas exceções que não foram compradas pela Cartoon Network, que pertence ainda à Hanna, é o Laboratório de Dex, você já citou, Johnny Bravo, a Pat e o Frango. I Am The Weasel, você lembra desse? Eu Sou o Máximo.
Eu Sou
o Máximo. E As Minhas Poderosas. É, o restante foi tudo comprado pela Cartoon Network. Por isso que você tem aquele Cartoon Network Stories, que você pode assistir todos os personagens da Hanna-Barbera e com novas histórias, tá? Deles, da Cartoon Network.
Depois de um tempo, eles começaram a reciclar os desenhos. Daí que tem as versões novas do Scooby-Doo, dos Flintstones, tal coisa. E Cartoon Network mesmo, eles ficaram com produções independentes. Hoje em dia, pra gente conseguir assistir os desenhos antigos, tem que passar primeiro no canal Boomerang, e hoje em dia tá no canal Tooncast, os desenhos originais.
Os melhores, né? Convenhamos, os melhores, porque é complicado. Eu sei que isso aí é uma polêmica, mas assim, se você for pensar, não, acho que não é só questão de ser nostalgia, porque se você for ver o pessoal falando, eles começam assim, você tá falando isso porque você tem mais de 30, você tá falando isso porque sabe acompanhar os desenhos novos. Mas os desenhos novos, as animações novas, estranho, vocês não acham, não? Foi uma coisa bem comercial mesmo.
Cara, eu assisto os desenhos, alguns desenhos atuais, e assim, eu entendo que é a roupagem e a linguagem da época. Igual, nos anos 80, a linguagem que existia.
A linguagem muda, Fred. Isso aí é...
Posso lançar uma polêmica estranha? Posso?
Joga aí.
Thundercats.
No... Isso é verdade. É por conta disso. Que a linguagem dos anos 80 e 90 era uma. A linguagem dos anos 2000 é outra. E agora de 2020 pra frente vai ter uma outra linguagem.
Beleza. Você viu alguma coisa de Thundercats?
No... O Thundercats Roar?
Isso.
Não quis nem saber.
Tá vendo?
Cara, mas é igual eu tô te falando. Thundercats Roar já entra na linguagem de 2020. Tanto que eu tô vendo um desenho, eu acho que é até brasileiro, Animalu Show. Literalmente tem hora que eu não consigo entender o que eles estão falando.
Malu Show?
Não é só a questão da linguagem. Conta a capacidade auditiva, já estão ficando velho. Eles estão falando muito rápido, com muita referência sobre muita coisa. Pra mim tá impossível de acompanhar.
Então, porque quando o desenho, ele simplifica o gráfico, mas tem história, eu acho que assim, ainda é válido. Por exemplo, assim, citar um, a gente tá fugindo um pouco do assunto, mas citar um aqui. A Hora de Aventura.
Puta, perfeito.
Ele é um desenho com traço teoricamente simples, mas é uma história tão profunda. Toda vez que eu assisto ele, eu lembro de você. Você falava assim, quando há um bom roteiro, o gráfico não importa tanto. Então, só que você vai em contrapartida. Então, ele é um desenho bem complexo, com traço infantil, assim, que fica mais fácil de passar na TV, né? Agora, em contrapartida, você vai ver esse Ghost, o Thundercats Roar, e parece que, pelo que você ouve falar, ele é só grito e maluquice, ele não tem um roteiro.
Não, peraí, parou. Eu não quero ser o do contra, tá? Mas vou defender esse Thundercats novo. Tem umas coisas muito legais nele, tem coisas boas. Tem coisas que pra nossa idade são, tipo assim, tirar poder do cu, tá? Nossa. Resultado da bunda. Não, desculpa o que eu tô falando, mas é verdade. Tem roteirista que vai te explicar uma coisa, ele enfia a mão dentro do cu dele, tira qualquer coisa pra você e fala assim, ó, é isso aí.
Aceito.
Desculpa o jeito que eu tô falando, mas é verdade. Tem muita coisa boa no novo Thundercats? Tem. Não se compara ao primeiro, tá? O primeiro tinha uma história que, nossa, meu... O Lynx, o Snark mesmo, pra dar aquele toque de comédia, aquela coisa do Willy Kit, o Willy Cat, te dar aquele toque de juventude. Ah, estamos aprendendo a ser, mas o Lion da minha idade, mas ah, o Lion envelheceu. Mas por que ele é mais que eu? Entendeu? Tem esse toque, tem toda essa temática.
Uhum.
Mas a questão do outro, Thundercats, é só esse problema. É o famoso Deus Ex Machina, que o cara tira uma solução mirabolante, que você não vê em roteiros antigos. O cara vai tentar explicar a história sem trazer aquela coisa. Por isso que Hanna-Barbera até hoje são os caras mais fodas em animação, porque eles vão criar uma coisa assim. Eu não vou te explicar, mano. Você vai sentar e você vai curtir.
Então, isso é bom.
Você vai gostar, vai ser uma história massa, entendeu?
É tanto que tem uma entrevista dos dois, e é o Hanna que tá falando, o Bill Hanna, que ele, a motivação dele pra criar é fazer as pessoas rirem. Ele fala que se fazer um trabalho que a pessoa não vai se divertir com aquilo, não vale a pena fazer o trabalho. Daquela época, daquela linguagem. Vamos fazer uma coisa que seja só divertida.
Dá pra voltar ela não, velho?
Ah, o quê? Aquela linguagem?
Ah, é só pra me divertir, entendeu?
Cara, essa linguagem existe pra gente e chama Adult Swim.
Nossa. Não, Adult Swim é que...
Entendi.
Tanto que a parte do Hanna-Barbera foi parar lá, cara. Eu assisti o Harvey, o Fogado, hoje, que era muito divertido, cara. E eles aproveitaram demais o personagem do Hanna-Barbera. É igual tem um episódio do...
Você sabe que voltou, né, Fred?
Eu vi.
Tá no Warner agora.
É igual tem um episódio que o Harvey, o Fred Fengston vai lá conversar com ele.
Meu amigo, eu gostaria de resolver um problema da família Rockpedra.
Aí ele... e você...
Rockpedra? Ah, tem dó.
Você passa o desenho inteiro dando na cara do Fred, tipo, meu Deus, o Fred é mafioso, eu nunca desconfiei. Aí começa a tocar a música.
Eu nunca tinha visto isso.
E começa a tocar a música do
Poderoso Chefão.
Aí o Harvey pergunta pra ele no final do episódio, você trabalha pra máfia?
Meu amigo, você me deixou muito desapontado, eu não vou responder essa pergunta.
E sabe aquela cena que o Michael tá fechando a porta e o pessoal tá meio padrinho? Eles estão cumprimentando o pai.
Nossa.
O Barber que é o fodão, cara. Eu lembrei do Scorsese aqui agora, do Homem de Honra, velho. Que todo mundo pensando que o foda era o Robert De Niro, aí vem o Joey Pesci e mostra pros caras quem que era o fodão.
Do Cartoon Network, o advogado, é pra quebrar as pernas mesmo. Depois você fica percebendo que o Fred é o Robert Duvall, como é que ele chamava no filme?
Thomas Hayden.
Tem uma cena lá pra ele convencer o Harvey a participar e faz a cena do cavalo.
Nossa!
Não, que isso!
Não, cara, aí o Harvey acorda de manhã, ele vai mexendo na cama e ele percebendo que tem alguma coisa errada, no que ele destampa a cama, tá a cabeça do Pepe Legal na cama.
Cara. Nossa! Que isso!
Nossa!
É muito zoado, cara.
Nossa.
Do Pepe Legal é foda.
Aquela referência que bate forte, cara. Pior que assim, a primeira vez que o Fred vai conversar com o Harvey, ele recusa trabalhar pra família Rock Pedra. Aí ele fala: eu estou muito desapontado com você, meu amigo. E vai embora. Aí acontece a cena do Pepe Legal, cara. Aí na segunda vez, cara, ele volta a perguntar se o Harvey vai aceitar pegar o caso. Na segunda vez, o Harvey também não aceita e vai embora. Aí do que ele estampa a cabeça, tá a cabeça do Clip, dos Herculóides.
Caraca, do Clip, velho.
Nossa.
Cara, eu já tinha desistido, cara. Aí... ele volta lá pra conversar com o Harvey. Fala: não, eu vou ter que aceitar. Eu vou aceitar o caso. Ah, ainda bem, porque eu tava pensando se eu precisava ser mais insistente com você, meu amigo. Aí ele dá o sinal pra um outro cara lá da turma deles pra esconder a cabeça do Zoc, dos Herculoides. Aí acontece um monte de coisa. Aí tem que depor. Aí depois eu vou cobrar que quem era o Dom era o Barney. Cara, não, o negócio é foda. Outro também foi quando fizeram o talk show do Space Ghost.
Nossa. Cara, aquele lá, velho, teve um dia que o cara entrevistou, acho que tava acontecendo um bagulho nos Estados Unidos das eleições, e o Space Ghost foi entrevistar um cara de ultradireita, velho, um negro que é racista. Mano, eu olhava aquilo, eu tinha chegado da faculdade, na época eu fazia faculdade de direito, né, e tal. Cheguei da faculdade, sentei e liguei a TV, na época eu tinha TV a cabo e tal, pá, liguei, pá, vê isso aqui, meu. Primeiro passou aquele desenho do Almôndega, dos meninos, né, aí já chegou um frango robô, já comecei a rir, meu pai: pô, abaixa essa merda aí, velho, quero dormir. Eu falei: não, pai, desculpa, tal. Aí começou o Space Ghost entrevistando o cara. E o cara é um racista ferrenho, saca? Mas o senhor não gosta de negros? Nem de você, Space Ghost. Você usa preto na máscara. E eu, puta que pariu! O Space Ghost começa a conversar com o cara e de repente os caras começam a brigar, velho. E ele separa o Space Ghost do cara e o cara rindo. Eu falei: ó, olha só, velho.
Nossa, cara, e o Space Ghost dava cada taca no Zorak. O Zorak era o diretor de aula, era o chefe da banda. É. Qualquer motivo. Tinha uma hora que o Zorak tava simplesmente parado, fazendo aquela respiração de grilo.
Ele tá existindo só, né?
E o Space Ghost, ele tá só existindo. E o Space Ghost tá olhando aqui. Aí, do nada, o Space Ghost dava um tiro na boca do Zorak, velho. De graça, assim. Ele tava existindo.
Não, e quando eles traziam alguém que ele não gostava, ele falava: diretor, você tem certeza que eu tenho que entrevistar esse cara? Esse cara é um filho da puta. Mas o Zorak era o inimigo dele, cara. É,
cara, e eles trabalhando junto no estúdio. E o outro inimigo do Space Ghost, um robô lá, que era o diretor do programa, cara. Eles pegou todos os inimigos dele pra participar do programa.
Não, aquele é pra rir.
Ah, aquele era. E é, assim, aquela... Você tava perguntando sobre a linguagem. É aquela linguagem pra gente. Porque as referências estão lá, a linguagem tá lá. E é como tem que ser mesmo, cara. Animação pra adulto. Porque se você for ver, por exemplo, o desenho Pica-Pau, Tom e Jerry, com aquela porcariada toda, aquilo realmente não era pra criança.
Cara, era pra criança na nossa época. Criança na nossa época, sei lá, acho que existia mais a bomba nuclear, velho. Mas eu acho que o mundo de Gumball, já que você citou ele, traz muito essa... essa metalinguagem aí do Hanna-Barbera, tá ligado? Mas o desenho que traz essa metalinguagem mesmo é o Simpsons.
Traz.
Comichão e Coçadinha.
Comichão e Coçadinha foi um caso também que aproveitou muito daquela linguagem. Acho que muita gente, cara, teve um outro desenho. Teve os Padrinhos Mágicos também, que eles citaram esse negócio. Tanto que tem um episódio lá que eles fazem uma sátira do Tom e Jerry, bem em cima disso mesmo. Falei: gente, como é que desenho desse tipo, violento desse jeito, passava nos anos 80? É um ponto que a gente
tem. Mano, como é que você assistia um desenho de um pica-pau fumando charuto, brigando com um policial, E vencer na policial, cara.
Não, tinha situações que eles estavam bebendo, fumando. Tudo quanto era coisa errada, eles estavam fazendo. Que é uma situação que a gente for pensar, é, tá certo, né? Vamos generalizar, mas a maioria não virou um bicho de sete cabelos. E a gente assistia isso tudo, né?
Não por isso, mas é igual. A linguagem tem que evoluir. Da mesma forma que a tecnologia evoluiu, que programas evoluíram, que ideias evoluíram, a comunicação também tem que evoluir. E a comunicação, nesse caso aí, é uma especialização, né? Eu vou fazer um trabalho para criança, tem que ter um pedagogo do lado orientando o que é a linguagem apropriada para falar para criança.
Não, pode falar, fala aí. Não. Agora eu quero ver tua opinião, Mulder. Eu sei que você ia meter o pé, pode meter o pé, cara. O podcast é para isso, meter o pé.
Cara, eu sou o mais velho da turma, então eu fico pensando na situação assim.
É, eu tô ligado.
Você cresceu, todo mundo né, assim, da nossa geração, cresceu jogando bola, sua pipa, correndo na rua.
Não, jogando bola é mentira, que eu nunca joguei bola, velho.
Não, mas assim...
Bola. Eu entendi.
Assim, a gente cresceu assistindo situações e ninguém ficava passando a mão na cabeça falando, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Pra hoje em dia entregar tudo mastigado com papinha, né, processada. Falar assim, olha, não olha pro alto não, senão você machuca. Eu sou meio assim pra essa nova geração. Tudo bem, né? Eu acho que é uma coisa muito cheia de dedo.
Mas não é, cara. Tá, deixa eu te falar porque ficou assim. Assim, na minha humilde opinião. Quando a gente tinha Hanna-Barbera, esses bagulhos todos aí, a coisa era mais violenta e era mais comum, você aprendia a fumar mesmo. Poucos amigos meus não fumam, acho que você, o Fred e o César são exceções, mas a maioria dos meus amigos que conviveram comigo fumam, bebem, isso aí, todos nós bebemos. E não foi por causa dos desenhos, foi por causa que a gente viu os adultos fazerem, tá? Os adultos faziam, a gente achava legal e queria fazer, porque nessa época aí o termo era, eu vou ser homem como aquele lá, que ele bebe e fuma, meu pai bebe e fuma, nossa, eu vou fazer isso. É, inconscientemente a gente fez isso. A outra geração a gente quis proteger demais, uma proteção excessiva até. A gente não quis que eles passassem porque a gente passou. E alguns pegaram isso e culpam tudo. Nossa, eu tenho que viver numa borda. E não é por aí. Eu acho que a gente exagerou também um pouco nesse negócio, tá ligado?
Concordo. Excesso de proteção, né? Uma coisa que ficou bizarra.
Isso, excesso de proteção. Aí eu concordo com você.
Cara, o ponto que eu vejo, assim, jamais como roteirista, é a partir do ponto que você tira a violência visual, a violência gráfica do cardápio pra criar o humor, você é obrigado a criar um humor mais inteligente. Foi bem o que aconteceu com vários desenhos que vieram mais recentemente. É um ponto positivo. E assim, a gente ri mais com condicionamento, mas você coloca um...
É, que é condicionado a isso. Mas vou te citar um exemplo, Fred. Não totalmente em desenho, animação, mas eu acho que você vai... Muitos anos atrás, né? Tinha o Gordo e o Magro, os Três Patetas, que não apelava para um humor exagerado, assim, usar a palavra mesmo, um humor pornográfico.
Você pode acrescentar o Jerry Lewis.
Jerry Lewis, grande Jerry Lewis.
É, porque assim, se assistia, você ria de uma torta na cara, você ria do cara quebrar uma cadeira no outro, e a pessoa tá inteira ainda, depois de uma cadeirada, coisa que a gente não aguenta, mas era aquele humor assim. E com o passar do tempo, parece que a gente perdeu um pouco a inocência. Eles deram excesso de proteção para um lado, é uma violência, uma coisa assim no desenhos, né? Vamos falar assim. Mas, para outro lado, deu uma libertinagem maior para criança e jovem.
Mas, voltando aqui, dentro desse tópico, o estúdio acabou também, foi comprado e tal. Aí você pensa, ele começou com um estúdio que tinha 80% da programação infantil, depois chegar a virar uma sombra, só uma referência hoje em dia. É um resultado disso também, a mudança da linguagem. Eles conseguiram mudar a linguagem uma vez, duas vezes, mas em algum ponto eles foram superados. Fica aí a referência. E é o caso que você estava falando, Mulder. Nas gerações passadas, aquela forma de comunicação é a que funciona, mas para a geração seguinte, vai precisar adaptar a linguagem de comunicação. Igual hoje em dia, tem as redes sociais, o pessoal mais antigo às vezes não tem tanto contato, tem novas formas de comunicação, as novas gírias. Eu estava brincando com o Fernando Jovem, estava falando e numa festa lá, chegando pro pessoal: esse DJ está descachando, o Jovem tá parando e olhando para ele.
Posso descortar, velho? Não é que vai ser superado. Porque você tem Star Trek desde 66. Você tem muita coisa que até hoje não foi superada.
Cara, mas pega o próprio exemplo de Star Trek. Tá aí a nova, os novos filmes, eles precisaram mudar a linguagem.
Cara, não mudou tanto assim não, velho. Você já assistiu a nova geração? É a mesma coisa do Star Trek de 1976. Só com efeito especial, mas tranquilo. Entendeu? Mas a linguagem é a mesma. Não é questão da linguagem, a questão que mudou foi o pensamento dos pais. Tanto é que você citou o Adult Swim, você citou os bastiões aí que mantém a mesma linguagem e a galera gosta.
Pois é, mas olha os exemplos. O próprio Adult Swim não é para menor de 18 anos. Mesmo não tendo pornografia, não tendo nada assim que a gente considera muito ofensivo, é um desenho para adulto. O Star Trek, você tem os filmes antigos, as séries antigas e os filmes antigos. É bem diferente dos filmes que estão passando hoje em dia, que tem mais ação e menos filosofia.
Não, entendi o que você quer dizer.
Alguém chegou a ver alguma coisa do que foi reaproveitado de Hanna-Barbera, além do Adult Swim?
Reaproveitado? Eu vi mais no literal, né? Scooby-Doo teve situações lá que eles satirizando.
Mais recentemente teve o filme, esse eu perdi, Josie e as Gatinhas.
Teve o um filme mesmo?
Live Act. Né?
Não. Mas eu acho que não fugiu muito, né?
Mas foi o mesmo caso de Jam e as Hologramas. Ficou...
Eu ia falar esse, que ele tinha uma temática diferente nos anos 80 e a adaptação para o cinema foi outra coisa totalmente contramão.
Assim,
né?
A gente fica falando desse negócio da comunicação, da roupagem, mas como a gente teve contato com a mídia original, mesmo que o pessoal fala, não pode comparar. Cara, você pode ver, igual eu tava falando, essas novas roupagens podem até funcionar pro novo público, só que eles não vão ter o feedback que eles estão esperando. O feedback que eles estão esperando deve ser comprar um boneco, comprar camiseta. O feedback que o novo...
Mas é desenho descartado.
Né? Mas o feedback que o novo público dá pra essas novas roupagens é meme, é hashtag, é seguir no Twitter. Isso não dá dinheiro pro produtor. Aí é falta da produtora que tá tentando conversar, dar uma nova linguagem pro novo público, só que ela não sabe ouvir o novo.
É verdade.
Público.
Mas eu quero saber o que eles vão fazer agora. Agora que a forma de consumir mudou, Fred. Eu quero saber o que vou fazer agora. Se a Hanna-Barbera teve que mudar duas vezes seu estilo, eu quero saber o que eles vão fazer agora com as novas mídias.
Pois é, o novo tiro que eles vão dar vai ser um novo universo compartilhado em cinema. É um tiro no pé, mas um ponto positivo, não vai ser mais em live action, vão ser animações. Ponto negativo, é na nova roupagem, é com a nova linguagem, pra tentar atrair o público velho e o público novo, e eles não vão conseguir comunicar com ninguém. Vou deixar registrado aqui e vocês vão ver o que vai acontecer.
Quer um exemplo, Fred, de animação que eles estão pra fazer, e eu acho que com essa teoria de conquistar público antigo e o novo, Transformers. Vai ter animação Transformers, só que no planeta deles, com a guerra deles, antes de vir pra Terra.
É legal, é uma premissa legal, né?
Uma animação contando a história, como o Líder Optimus virou o Líder Optimus, como que ele... Dizem até assim que ele tinha assim, o contato com o Megatron, que... Sabe? Aquela, vai contar a história, um prequel, como é dito hoje em dia, né? Um prequel da história. Então, como diz... Vai atrair público novo, que, né? E o antigo vai ficar curioso pra ver da onde que saiu.
Cara, já tô deixando registrado aqui, não vai. Porque eu tô.
Você acha que não?
Caraca, velho. Não, deixa registrado.
Vamos encerrar o podcast.
Já?
1h36 de gravação.
Puta merda, aí. Se o chefe não fala pra gente encerrar, não parava, hein? Hoje a gente ia.
Ó, pessoal, boa noite. Sempre um prazer estar com vocês. Grande Gugu, grande Fred. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom trabalho, se estiver trabalhando, seja em qualquer lugar, né? Se estiver ouvindo a gente, será um prazer acompanhar vocês. Então, até a próxima.
Gugu. É, uma boa noite para vocês aí. Um bom dia, uma boa madrugada, se estiver acompanhado a gente. Faço das minhas as palavras do Adriano. Desculpa a empolgação, desculpa qualquer comentário ácido, mas é que eu sou meio crítico em relação a isso e... Fred, Adriano e Fernando são os meninos que seguram o meu canhão pra não poder falar muita besteira. Pô, bicho, já pensou merda lá?
Sai que tá certo.
Mas, tipo assim, ó, boa noite a todos, qualquer que estiver nos ouvindo. Esse é o nosso podcast, ele é feito pra você. E não se esqueça de mandar e-mail, falar o que achou. Se quiser xingar, pode fazer o que você quiser. Mas fala com a gente aí, se tá ficando bom. Um abraço a todos. Fui!
E para quem estiver ouvindo, pode entrar em contato através do e-mail confrariamoreate@gmail.com e em breve estaremos também no Spotify e Facebook. E aqui é Fred Moriarty. A água foi partilhada. Que todos tenham um longo dia e belas noites. E obrigado a todos.